Olá, galera. Tem o episódio 171 do podcast na área. Com ele vem mais um Dicas Triplas, desta vez a edição número 22 deste tipo de episódio que a gente faz, que na verdade é uma desculpa para discutir mais três ótimos filmes que a gente não consegue muito bem encaixar no resto da nossa galeria de áudios. Como de costume, três filmes de nacionalidades diferentes. Vamos falar primeiro de um italiano, depois de um inglês com atores americanos e, por fim, um filme americano da década de 80. Serão eles, é claro, Os Basiliscos, filme de estreia da Lina Wertmüller. Em segundo, teremos Os Duelistas, filme também de estreia, só que do Ridley Scott. E a gente vai fechar esse episódio com o filme de 1985, A Testemunha, estrelado por Harrison Ford e dirigido por Peter Weir. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador. Basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de 2 em 2 meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Pessoal, então mais um Dicas Trepas na área. Eu, Fred Almeida, falando aqui, como sempre, do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Fala, Alexandre.
E aí, Fred? Tudo bom, Fred?
Tudo tranquilo com você? Chuva?
Tudo bom.
Sem chuva?
É, né? Acabou o verão.
Acabou o verão.
Chegou
agora.
Chegou o outono. Acho que no Brasil todo o tempo está virado.
Está viradaço. E passa o fundo, como é que tá? Fábio Rockenbach, fala aí, tudo bem, Fábio?
Tudo bem, Fred, Alexandre? Mais um Dicas Triplas, né?
Ô,
show,
Fábio.
Demais.
Isso aí. Você já participou de Dicas Triplas com a gente?
2, eu acho. Agora me falha a memória.
Caramba. É, minha memória é cada vez pior. Mas eu lembrava que você tinha participado de um. Só não vou lembrar teu filme, não vou lembrar o meu, não vou lembrar nada. Mas esse aqui é um novo Dicas Triplas. Então, mas com aquele velho esquema, né? Três filmes de nacionalidades diferentes, a gente vai fazer em ordem cronológica. Então, o primeiro seria direto da Itália, Alexandre, filme de 63, não é isso? Diga lá, Alexandre.
Isso aí, Os Basiliscos e Basilisque, título original de 63, estreia na direção da Lina Wertmüller.
Primeira mulher no nosso podcast, será? Olha que vergonha, hein?
Não sei. Não sei, o que eu sei é, quando a gente fez uma live em 2021 das maiores descobertas nossas no ano anterior, eu escolhi esse filme. Eu lembro que eu falei desse filme como o filme dos que eu vi pela primeira vez em 2020, o que mais me chamou a atenção. E mantenho, eu revi, de lá pra cá, acho que eu vi já, foi a terceira vez agora, e pô, é um filme pra mim cativante, assim, por várias razões. Parte técnica eu acho excelente, a gente vai falar disso, mas também pela história, pela temática, o que na verdade eu sei que pra muita gente é o ponto fraco, né, porque é aquela típica história que não acontece nada, enfim, mas eu acho que esse é o grande assunto do filme, né? O não acontecer nada, né. Eu vou aproveitar, já que trouxe esse filme, também falar um pouquinho da Lina Wertmüller, né, que faleceu recentemente, né, faleceu acho que em dezembro, ali de 21, ou seja, tem 3, 4 meses. E esse filme, como eu acabei de falar, é a estreia dela na direção. Não é o filme pelo qual ela ficou conhecida. Eu acho que o grande auge dela foi no início dos anos 70, quando ela se tornou realmente internacionalmente conhecida. Inclusive na Itália, o pessoal torcia o nariz para ela, tinha um tom meio jocoso, se referia a ela como Santa Lina de Nova York, né? Porque ela passou a ser incensada no circuito de cinéfilos americanos.
Ela foi a primeira diretora a concorrer ao Oscar, né?
Isso, em 77, pelo filme dela de 75, o Pasqualino Sete Belezas. É, eu também não vi muita coisa dela, mas eu vi esses principais, né? Que são os filmes que ela fez de 72, que é O Mimi Metalúrgico, 73, O Amor e Anarquia, 74, Por um Destino Insólito, 75, O Pasqualino, pelo qual ela foi indicada, foi realmente a primeira mulher indicada à direção, né? E vi mais um dos anos 90 ali, que é um pouquinho abaixo. Agora, quando eu fui ver esse filme, nossa, eu achei sensacional. E não estou sozinho, eu já vi outros críticos dizendo que, achando esse a grande obra-prima dela, né? Talvez tenha um pouco aí a mesma sensação que eu tive, eu acho que eu tenho até hoje, por exemplo, em relação ao Fellini, que tem muito a ver com a Lina, a gente já vai falar disso, mas o Fellini também sempre me atraiu mais o início dele, né? Os primeiros filmes dele, Os Boas Vidas, até O Abismo de um Sonho, O La Estrada, Noites de Cabiria, até ali o La Dolce Vita e 8,5. Depois disso, né,
fase mais aloprada, mais, né?
A fase mais aloprada, mais fantasiosa, mais carnavalesca do Fellini já não me agrada tanto. E a Lina, ela herdou muito essa coisa do cinema um pouco carnavalesco, no sentido de querer conquistar com um deslumbre visual em alguns momentos, uma porra louquice, né? Não sei se vocês... Você, eu sei que já tinha visto, né? Fred deve ter revisto agora. O Fábio, eu acho que viu pela primeira vez.
Inclusive, eu vi dois ou três textos também dizendo que é um filme que está sendo redescoberto, da mesma maneira que tu falou aí.
Ele teve no MUBI,
é,
né?
Exatamente.
Esteve ou está no MUBI, eu não tenho certeza, não tenho MUBI. Mas ele entrou na plataforma. E isso, pô, hoje em dia é tudo, né? Para um filme ser redescoberto, né?
E a gente falava aqui antes da gravação, a cópia que a gente teve acesso, ela é maravilhosa, né? Para você atentar justamente pros recursos técnicos que ela tinha à disposição, coisa maravilhosa, coisa linda, a maneira como a fotografia vai alternar, principalmente as cenas noturnas, que eu achei que eu fiquei deslumbrado com...
Ele foi restaurado em 2020, esse filme, lá pelo Instituto Lute, Tinetitá, e daí, né... Certamente foi para a plataforma e já nessa versão restaurada também. E é a que está circulando, que a gente teve acesso. Bom, a Lina, então, ela na verdade nasceu de uma família com origens lá atrás de alguns títulos de nobreza, porém não era uma nobre propriamente, mas era de uma família abastada, ou pelo menos bem remediado, pai advogado e tal, apesar de pai ter origem lá naquela região do sul, né? E ela foi para o teatro, né? Na verdade, o pai queria forçar ela a ser advogada também. Por outro lado, tinha uma amiga dela, se chamava Flora Carabella, que levou ela para o teatro. Então ela daí se envolveu com o teatro, anos 50 ali, começou inclusive a dirigir peças, atuar também, né? Aí essa amiga dela, por acaso, acabou casando com o Mastroianni, né? Essa Flora Carabella. E daí surgiu, apresentaram ela para o Fellini, né? E daí surgiu o convite da Lina a trabalhar lá no set do 8,5, na verdade um papel quase de faz-tudo, né? Era a terceira assistente do Fellini, não está nem creditada no filme. E o Fellini ajudou a juntar financiamento para a Lina dirigir seu primeiro filme. Nesse meio tempo ela foi fazer uma viagem para Sicília, para encontrar o Francesco Rosi, que filmava o bandido Juliano na Sicília, e resolveu fazer um desvio para ir conhecer justamente o vilarejo lá de origem do pai dela, que era na região da Basilicata. E aí ela teve contato com um mundo que para ela era totalmente desconhecido, esse mundo do sul, né, da Itália. Um universo parado no tempo, né, ainda que sem as modernidades, sem o desenvolvimento, né, que já tinha em Roma, que já tinha nas cidades do norte, já tinha onde ela vivia. E daí ela se encantou por aquilo, né, e resolveu que queria fazer um filme para mostrar aquele ambiente, né? E daí essa é a origem do filme de estreia dela. O Fellini ajudou, como eu falei, ajudou com financiamento, cedeu gente da equipe, né? E aí os mais relevantes é o diretor de fotografia, Gianni Di Venanzo. Eu acho que quem a gente já falou dele também numa live, né? O cara é um monstro, né? Uma série de filmes aí que são pilares do cinema italiano dessa época de ouro, do início dos anos 60.
Deve ter ajudado muito 50, ela também, né?
Com certeza, com certeza. Você tem planos ali naquele filme que vocês devem ter, imagino que vocês tenham tido essa sensação. Tem vários planos que dá vontade de dar um pause para você admirar.
Sem falar os movimentos
aquele
de câmera.
Carrinho, né?
Que ele circunda, os personagens vão e voltam, então bem dinâmico.
Sim.
Aquele sim. Plano meio
deitado,
enviesado ali, né? Seguindo os
na
dois
rua,
na
né?
rua.
Uhum,
sem nem como
plano também.
Definir aquilo ali.
É difícil, né?
É.
Mas é muito interessante. Eu gosto bastante do trabalho dele, né? Dos enquadramentos. Aqueles que tem uma paisagem ao fundo, né?
Tem uma carroça, né? Tem um que tem uma carroça.
Como se fosse um mirante, o da carroça.
Logo no início, né? Aquela sequência toda é muito interessante ali, que naquela sequência tem uma coisa que eu fiquei me perguntando, e aí você que já viu o filme mais vezes, talvez tenha notado e saiba responder. Que o filme é narrado por uma mulher, né? E a gente vê essa mulher nessa sequência inicial, quando ele está passando pelas casas e tal, tem uma moça deitada na cama.
Sim, a que não dorme, né?
É.
Aquela que fala, mas eu não consigo dormir.
É algo autobiográfico, da Lina Wertmüller. Qual a relação dela com essa história? Você sabe? Porque eu achei curioso isso, porque depois essa moça não aparece muito, né?
Não, ela aparece, sim, aparece. É aquela da...
Mas ela não é uma protagonista.
Da cooperativa,
né?
E tal. Sabe quem
é? Mas
que
aí é? Que tá, mas aí que tá, Fred. Se a gente parar pra ver, aquela cena ali, o Alexandre inclusive comenta essa cena num vídeo que tá saindo junto com o episódio, aquele início ali tá tudo parado, né? Todos os homens dormem, algumas mulheres não. E a gente percebe isso, aquele ambiente parado, moroso. A única pessoa que tenta fazer alguma coisa pra coisa sair do lugar é justamente a mulher que tenta fazer a cooperativa em frente. E quem não quer levar a cooperativa em frente são os homens.
Aliás, então, aquela abertura eu acho fantástica, justamente essa narração que narra ali o que eles... No dialeto ali, chama de contra-hora, né? A hora da sesta, né? Dá pra dizer. Mostrando ali os hábitos arraigados, né? De comer imediatamente pra cama e todo mundo vai, exceto a médica, exceto...
As mulheres, né? É sempre uma mulher que fica acordada.
Isso. Mas eu tô tentando lembrar o nome da personagem, eu sei de quem você tá falando, mas eu não... Mas eu não tô lembrando o nome dela. Mas, olha, ela teve o contato com tios, com primos naquela região e conheceu aqueles hábitos. Então, muita coisa que está retratada ali, ela viu, né? E achou, assim, uma coisa tão pitoresca e diferente que ela quis levar para a tela, né? Mas não é a Luciana, não. Luciana é a... Justamente a Flora Carabella, né? Essa que é amiga da Lina, que levou ela, de certa forma, para as artes, né? Para o teatro, e apresentou o Fellini, que está no filme também. Eu até depois eu vi que eu me enganei quando eu apontei para vocês. Ela não faz aquela principal, né? Aquela que é a... Eu acho que é a Rosetta, né? aqui a resposta em 3 dias, né? Quando, aquela corte, né, tradicional, em que o cara tem que pedir namoro e a mulher não pode aceitar de cara, né? Tem que pedir 3 dias para responder, aquela coisa, aquela é outra, né? Bom, mas a... Então a Lina faz esse filme, eu acho que tecnicamente ele é irretocável, assim, justamente por conta desse pessoal que tá, né, o operador de câmera Pasqualino De Santis, o diretor de fotografia Gianni Venanzo, o Morricone ainda início de carreira, né, não era esse Morricone que a gente depois, né, já viu como um gênio consagrado, ele ainda estava início, já tinha feito algumas trilhas antes, mas ele próprio diz na autobiografia dele, que essa foi a primeira trilha que ele considerou realmente autoral, né? Essa de Os Basiliscos, em 63. Mas, por outro lado, ele também acabou não se dando tão bem com a Lina Wertmüller, tanto é que ele diz, né, que continuaram sendo amigos, porém ele não sentiu mais vontade, recusou o convite para o Pasqualino quando ela chamou ele. Só voltou a trabalhar com ele nos anos 80, por aí. Justamente porque algo que o Morricone não gostava era quando o diretor queria interferir mesmo na composição, né?
Eu ia chutar justamente o oposto.
Pedindo para alterar a composição, né? Ele gostava justamente do diretor que confiava nele e falou...
Porque se esse for o primeiro trabalho tão autoral dele, né? Imagino que ela começando, imagino que ela ia dar mais liberdade, mas pelo que você está falando, não.
Não, ela parece que ela... Dizem que ela era um pouquinho autocrática, assim, né? No sentido de querer realmente ser um pouco mandona e tal. E talvez, então, não bateu muito bem, mas enfim, normal, né?
Vários diretores são assim, né? Você tem que colocar a sua visão. Agora, uma coisa que eu achei legal, que diz muito respeito a essa história, né, que é constantemente expressa ali pelas sequências e pelas cenas do filme, essa espécie de morosidade ali. Isso. Os personagens estão anestesiados quase, né? Você vê até você citou essa Rosetta, né? Essa coisa de, em 3 dias eu te dou a resposta. Mas o Antônio e o Sérgio, né?
Antônio. São os três protagonistas, ele não falou? É o Antônio, o Sérgio e o Francesco, né?
Francesco. Aí o Francesco fala pra ela: tem o Antônio e o Sérgio que estão interessados na sua.
Não, desculpa, é Ana, tá? O nome da.
Ana.
Eu fui relembrar aqui de certinho, mas é Ana, que é a que né? Objeto da corte do Francesco.
E tem a outra,
uma,
né?
Uma que é prima dela, uma coisa assim.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até quando ela dá a resposta e a prima faz a escolha entre o Sérgio e o Antônio, até quando isso acontece, a reação dos caras é zero, nula. Sim, nem o rejeitado e nem o escolhido agem, né? De acordo.
Eles não esboçam reação. Aceitou.
E a narradora é a Madalena, só relembrando, eu tinha esquecido os nomes dos personagens, mas é a Madalena.
Que é a da cooperativa.
Isso, que é... narradora também.
Que é a única pessoa que tenta fazer as coisas se moverem ali naquela cidade.
Ela tem a visão crítica.
E a médica
crítica
também,
disso,
ela...
Né? Mas a Madalena, ela tem a visão crítica, ela fala pro Antônio, né? O Antônio dá pra dizer quase que é o protagonista do filme, né? Apesar de serem três amigos ali, o Sérgio aparece até assim que tem algum tipo de problema...
Pois é, não abre a boca.
Psicológico, né? Assim, né? Um caladão, tímido.
Só fala mais pro final, né?
Exato. E o Antônio, vamos dizer, a principal ação do filme acaba sendo na figura dele, né? Que a gente vai ver depois, que ele é tal como o moral do lado do Fellini nos Boas Vidas, né? Ele vai sair da cidade, né? Ele vai a Roma. E depois, na hora dos spoilers, eu vou dizer, né, que eu não vou estragar aí o final do filme para quem ainda não viu.
Bom, tem uma sequência ali também, quando eles estão na rua, que é mais uma demonstração da vida desse personagem, né? Que eles estão andando pela rua, mas eles parece que estão andando em círculo.
Sim, eles literalmente, eles vão e voltam na rua principal. Eles estão ali para serem vistos pelas meninas, para olhar
isso.
As meninas.
E aí passa uma moça lá com as filhas, E aí acho que ela dá a definição correta ali, né? Que ela fala assim, ah, os homens da cidade ou eles foram embora ou eles ficam sonhando ao longo do dia, né?
Pois é.
E aí uma das filhas ainda completa e fala assim, e os que ficam para trás não têm nenhuma iniciativa. Uhum. E mais uma vez, eles estão lá anestesiados, eles não falam nada, eles só olham para a menina aí.
Esse título, Basilisk, ele, apesar de lembrar o nome do... a história se passa num município, numa cidade que eu acho que é Minervino Murgia, que é na região da Puglia. A Puglia, para quem mais ou menos lembra do mapa da Itália, seria o calcanhar da bota, né? A regiãozinha lá embaixo. E a Basilicata é uma outra região do lado, seria assim o meio do pé, né? Mas a história se passa na... Então assim, não tem diretamente a ver com a Basilicata. O título tem a ver lá com os basiliscos lá, que é um ser mitológico e tal, mas no caso aí ele, eu acho que
uma serpente.
Ficou bem traduzido até no título americano desse filme, The Lizards, que seria os lagartos, né, alguma coisa assim.
Ah, foi traduzido para isso?
É, The
Lizards. Então tem a ver, né?
Eu acho que pode até ter algum tipo de brincadeira ou correlação com I Vitellone, que se você for ver Vitellone do Fellini, Os Boas Vidas, é I Vitellone, que também remete a um animal, né? I Vitellone, os bezerrões, né? Mas basicamente...
Faz todo sentido.
Basicamente são... Porque esse filme tem toda a relação com I Vitellone. A gente falou que ela sai da asa do Fellini para fazer esse filme. Ela até diz que ela não aprendeu a dirigir com Fellini, ela fala que ninguém poderia nunca aprender a dirigir com Fellini, porque o ser artista não se aprende. Assim, ela diz que o Fellini serviu como inspiração para ela, inspiração de ser um artista, mas não técnica, não aprendeu a dirigir propriamente com Fellini. E o filme, eu acho que conversa muito, só a diferença é que lá, vamos dizer, uma região mais do norte, seria a cidade de Rimini, lá do Fellini e tal. Aqui é uma cidade do sul, que além então dessa questão do jovem, o jovem preguiçoso, né, ainda tem também essa questão do sul, né? É um tema sempre muito presente no cinema italiano, essa questão dos contrastes regionais, do subdesenvolvimento do sul. E uma coisa que eu lembro sempre e que me marcou muito quando eu vi a primeira vez O Leopardo, do Visconti, tem uma cena que eu acho que tem uns 8 minutos de duração. Eu até já cortei essa cena uma vez e postei lá na minha página de cinema italiano, porque eu acho que ela é emblemática assim, de todo o sentido do filme, que é quando o Salinas, o Conde Salinas, né, o Burt Lancaster, recebe a visita de um emissário lá do de Turim, né, Chevalier, uma coisa assim, o nome do personagem. E o cara explica para ele quais seriam as vantagens de aceitar uma unificação, a industrialização, vai se modernizar, é o novo mundo, é a nova era. E ele fala pro cara, olha, a Sicília já foi invadida ao longo da história trocentas vezes, já mudou de civilização aqui trocentas vezes. Então, assim, o povo daqui, ele só quer ser esquecido. Ele não quer fazer nada, ele não quer nada, ele não quer fábrica, ele não quer automóvel, ele não quer... Claro, na época nós não falamos de automóvel, tá, mas ele não quer a modernidade. Ele só quer ser esquecido, só quer ser deixado quietinho lá, viver a vida pacata dele. Então, isso tem muito nesse filme e em outros filmes que tratam do Sul. Eu acho que conversa muito até com a nossa realidade hoje, né? Tem essa loucura dos modernismos, da vida moderna. Às vezes alguém pode achar, ou a gente cai na besteira de achar, que isso é bom para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, e não necessariamente. Para muita gente, se você pensar assim, você frear esse processo, você ir mais devagar, você não aderir totalmente à vida moderna em todos os sentidos, pode ser bom também para preservar a tua cultura, teu modo de vida, a tua saúde, né? Então tem muito isso, né? Porque eles estão ali numa vida pacata. Aliás, é o retrato de muitas cidades, né? O Fábio, por exemplo, você está no interior do Rio Grande do Sul, você sabe a quantidade de cidadezinhas pequenas em que são cidades em que o jovem chega numa certa idade que ele tem que sair para a capital, ele tem que sair para outro lugar.
Ele precisa ir embora.
Né? É, isso é um processo comuníssimo, né, em cidades menores do interior. Né? E você vê que tem uma hora que, eu acho até a própria Madalena fala, que aqui de quatro pessoas, três têm canudo, né? Três se formaram, tem uma láurea. Né? No entanto, as pessoas não saem daqui. Bate, tem uma preguiça, tem uma aquela, vão ficando, e não acabam que não fazem nada na vida. Né? Então, assim, tem um pouco de falta de oportunidade e também a falta de vontade de mudar isso. Né? Principalmente eles ali, você vê que eles estão totalmente conformados. Né? Eles têm ali algumas pequenas... o filme mostra pra gente algumas pequenas modernidades, né? Principalmente o disco do jazz, o disco americano. Tem um dos irmãos lá que quase tem que ficar escondido pra ouvir a música americana. Tem um garotinho que fica cantando twist.
Mas até aí, Alexandre. Mas acho que até aí, né? Por exemplo, você tem o cara lá, ele ouve o disco americano, mas ele reclama, não, eu não gosto de nada cantado. É, dificuldade de evoluir. Aí você tem o pai não quer criar cooperativa, você tem o cara lá que não gosta que a irmã leia histórias de suspense. O outro fez o filho estudar farmácia para casar com a farmacêutica. Qualquer novidade que vem, qualquer pensamento, ele é eliminado na raiz, né?
Exato.
De cara.
É um sistema autoprotetivo, assim, para manter o lugar parado no tempo mesmo, né? Até aceita-se que o jovem vá embora, mas, enfim. Quem ficar ali vai ter que continuar vivendo daquele jeito, né? E é isso. Eu gosto muito desse filme. Eu acho ele uma pequena pérola, como eu falo naquele vídeo ali, né?
E uma coisa que eu acho bacana é... A gente começa o filme naquela cena do almoço, né? Que é aquele silêncio, todo mundo... Ninguém fala nada, mas todo mundo sabe exatamente qual é o programa ali, depois tem a cena da cesta e entre um e outro dormindo na narração, a gente vai vendo partes da cidade, né? Prédios, ruas vazias, gente dormindo, e a gente vai vendo aqueles outdoors dos comércios, a barbearia,
sim,
etc e tal.
Sim.
E o que é muito bacana é que
tem os cartazes de filme também, né?
Tem os cartazes de filme que só as crianças vão, né? O cara fala, não, tem o cinema, mas é só a criança que vai.
É só pra criança.
É só pra criança. E chega no final... que o Antônio ele volta e não é uma coisa meio de realismo mágico, né? Eu já vi alguém escrever ali que é um filme neorrealista da Lina. Eu não, para mim isso aí é realismo mágico, sabe? É,
sim.
Eles riem de si mesmos, dos próprios costumes. Uhum. Ela tem esse olhar carinhoso e cômico também.
Exatamente.
Disso.
Esse filme ele tem um toque cômico muito forte. E esse toque cômico eu acho que ele é muito também pela questão regional. Eu vi uma. Eu acho que foi um comentário no IMDb sobre o filme, que o pessoal tá malhando o filme. Vendo ali, como se os italianos estivessem fazendo sátira dos italianos. Não é bem isso. É porque ali, para começar, é um dialeto bem diferente do dialeto do italiano padrão. Né? É o dialeto o pugliese. Né? Eles falam de um jeito que já é engraçado. Vamos supor, né? Trazendo para o Brasil, seria você achar um pouco engraçado o jeito de um, sei lá, de um pernambucano falar, ou o jeito de um nortista falar, né? Às vezes a gente que fala de um outro jeito acha graça do jeito que o outro fala. Não estou dizendo que seja pior ou melhor, mas é diferente. A gente acha engraçado, assim como a gente acha engraçado o português falado por alguém de Portugal, né? O português de Portugal a gente acha engraçado às vezes quando a gente escuta um sotaque estranho. Então tem essa graça, né? Esse filme, quando um italiano em Roma, em Milão, vai ver esse filme, certamente ele acha graça. Ah, lá, o sotaque do pugliese, aquelas piadas regionalistas são muito comuns por lá também. Então tem essa comédia, né? E claro, tem um certo exagero, principalmente no personagem do Francisco, né? Que é o Stefano Sataflores, que é o daqueles atores ali, eu acho que é o que acabou ficando mais conhecido, tá no... principalmente pelo filme do Hétero Escola lá, o Nós Que Nos Amávamos Tanto, né? Era considerado um excelente ator, morreu jovem até, eu acho que na casa dos 50 anos. E ele tem realmente um jeito de falar mais impostado e tal, e exagerando um pouco nesse sotaque, né? Principalmente naquela cena do encontro na escada, né? Aquela cena do... ele fala... Não sei se você notou que eu te notei... você é um garoto legal, a resposta é em 3 dias. E uma outra coisa só interessante que eu queria falar é a seguinte, além dessa do sotaque, né? Para mim, uma das sequências mais divertidas do filme é naquele momento, e ele coloca isso sem um humor escrachado, mas a gente ri, porque é aquela cena do, principalmente do Sérgio, né? Aquele dos três, o mais fechadão, que ele acaba sendo rejeitado pela prima, sei lá, e a solução para ele é ir lá no prostíbulo, né? Uhum. E aí quando ele tá entrando, tá saindo lá o pai do Antônio, tá saindo, aí fica um fica envergonhado com o outro, ele se esconde, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E tem também aquela personagem da Romana, que casou com outro cara e foi morar lá, mas ela vive dentro de casa e ela é mais espalhafatosa e tal. Aquela personagem, ela lembra uma personagem do 8,5, assim, né? Tipo,
folclórica, né?
Aliás, em vários momentos assim, do filme, a gente tem alguns planos, algumas faces que aparecem que parece que a gente tá vendo o 8,5. Né? Aquelas faces, assim, como o Fellini adorava escolher, assim, né? Escolhia os atores pela cara, né? Os atores, vamos dizer, os extras, pela expressão, né? E ali tem vários, assim, umas caras marcantíssimas, assim. Então, se você tem acesso ao Mubi, eu não sei se ainda está na plataforma, espero que sim. Vá ver esse filme, procure esse filme, eu acho bem interessante.
Beleza. Então a gente volta para os spoilers. Vamos pro próximo?
Próximo. Próximo é Os Duelistas, né?
Os Duelistas. The Duelists. Filme de 77. Primeiro filme de cinema, né? Do Ridley Scott. Ele tinha feito ali uma longa carreira fazendo comercial. Ele diz que fez mais de 1000 comerciais. Como você falou de Os Basiliscos, eu posso falar também dos Duelistas. Foi disparado o melhor filme que eu vi, né, pela primeira vez, em 2021. Eu acho que eu devo ter levado para aquela live também, mas minha memória está tão ruim que eu não lembro. Mas eu acho que eu devo ter levado ele para a live lá, que a gente agora está virando tradição, né, a gente fazer uma retrospectiva dos anos, né? Sendo que retrospectiva, no caso, são aqueles filmes que a gente viu pela primeira vez, né? Que são novos pra gente. Logicamente, esse aqui não era novo, se eu for considerar que eu já conhecia, já ouvia falar dele, mas era daqueles filmes que eu... falam bem e tal, mas vai deixando pra depois. E um belo dia você resolve ver, cara. E é daqueles filmes assim que... Pra mim, há muito, muito tempo que eu não vejo um filme que eu fico assim tão entusiasmado, tão embasbacado com o filme, entendeu?
Uhum.
Tão impressionado com o filme. Eu revi pra fazer esse podcast e achei que o filme melhorou. Já tinha achado excepcional e o filme ainda melhorou na segunda vez que eu vi.
Pra mim também.
Sim, também foi a segunda vez.
E eu não sei bem explicar o que que é, não sei se... O filme tem uma coisa meio... Não sei se etérea é a palavra certa. Assim, ele me dá a impressão... Não sei se é uma viagem completa, mas me dá a impressão que aquela história ali se repete através dos tempos. Assim,
sim.
Né? Fica um ar de mistério assim, no ar do tipo... Isso é meio que insinuado no início do filme e está no livro do Joseph Conrad também, né?
Sim.
Que na verdade é um conto, né, chamado The Duel. Que um personagem, naquele personagem do amigo de um dos duelistas, né? do personagem do Dubert, que é o personagem do Keith Carradine, ele tem um amigo que é um cirurgião que toca uma flauta e tal, um músico, e ele fala que um outro personagem diz para ele que esse duelo que os dois acabaram de ter é algo que vem de outra encarnação.
Uhum.
Né? É algo, isso depois do primeiro duelo, né?
Sim.
E fazendo uma sinopse rápida aqui do filme, que é bem simples, são dois oficiais do exército napoleônico que se confrontam no primeiro momento ali, tem um duelo por uma besteira, na verdade, um deles gosta de duelar e né, acaba colocando o outro numa posição que não tem como recusar. Eles têm esse duelo e eles passam a se enfrentar ao longo dos tempos, né? Essa história, eu descobri que o Ridley Scott, quando foi pedir autorização para o governo francês para usar as locações para o filme, né, que esse filme acho que não tem nenhuma sequência em estúdio, quando ele foi fazer isso, alguém lá do governo francês falou para ele: mas vem cá, você sabe que essa história existiu, né? Você está fazendo um filme que é baseado num conto, mas esse conto se baseia na história de fulano de tal e fulano de tal, que eram dois oficiais que se enfrentaram assim ao longo de 30 anos, parece que eles tiveram 25 duelos.
27 anos.
27 anos, né?
27 anos.
É, mas foi algo em torno de 25 duelos. E do jeito que está no filme, né? Cada vez com uma arma diferente.
É, e cada vez ficando mais cruel a coisa, né?
Mais cruel. Mais selvagem. Mais selvagem, né? Até...
Fred, o que eu li foi que bate mais ou menos com o que tu comentou ali sobre o que o Scott viu. Que o Conrad teria encontrado um artigo de jornal sobre esses dois, né? E exatamente, eles passaram anos duelando. E depois de 27 anos duelando, um deles teria morrido, só que por causas naturais, não em duelo. E por conta da morte deles, foi feito esse artigo jornal reconhecendo, anunciando, falando da morte desse personagem. O Joseph Conrad teria encontrado esse artigo e teria se baseado nele para poder criar o conto.
Uhum. É. Agora imagina a frustração do outro lá quando esse morreu, né? Porque pois é. Tipo, não tem mais
agora,
o meu adversário.
Né? O que eu faço? Porque eu acho que o filme ele deixa isso também em suspenso. Não sei se vocês têm essa percepção. São os dois personagens, né? Um deles interpretado pelo Harvey Keitel e outro pelo Keith Carradine, né? Dois americanos fazendo um filme que é inglês, né? Isso aí foi uma lista que a Paramount, quando aceitou colocar dinheiro no projeto, deu para o Ridley Scott. Ridley Scott tinha a intenção de fazer com Oliver Reed e com Michael York, né? Dois ingleses.
Os Três Mosqueteiros.
Isso, né? Ia ser mais ou menos isso. É, porque eram caras que já sabiam duelar, né? Com esgrima e tal. Os dois americanos ali, o Keitel e o Carradine, partiram praticamente do zero. Acho que o Carradine tinha alguma experiência.
O Carradine sabia.
O Keitel não sabia nada, parece que ele aprendeu em, sei lá, algumas semanas, ele teve que aprender. Mas o fato que a Paramount botou uma listinha lá de quatro nomes pro Ridley Scott e ele acabou escolhendo os dois, né? Precisando de dinheiro. Só que, a partir do momento, eu fico com a impressão que o personagem do Keith Carradine, apesar dele refutar muito no início, ele acaba tomando um certo gosto pela coisa, né? Ele fica naquela de tá sempre tentando fugir e tal, mas eu não sei qual a opinião de vocês.
Ah, eu vejo, eu não consegui ver assim. Eu vi o filme pela segunda vez agora também, eu tinha visto há uns 15 anos ou um pouco mais a primeira vez, gostei, lembrava muito bem dele, adorei rever, subiu realmente no conceito, posso dizer que é um filmaço mesmo, mas eu vejo um pouco diferente, eu vejo o personagem do Carradine o tempo todo querendo encerrar aquilo. Eu acho até que ele vai achando que vamos para resolver logo isso uma vez e acabar. Ele não tem essa tesão por duelar, né? Que ele sabe que a coisa começou sem razão, né? E eu acho que ele se incomoda com aquela perseguição, né?
Vamos combinar que no início ele sente prazer em dar a notificação ali pro Ferro, ele vai lá na frente da mulher, tira o cara, ele tem prazer em dar
uma rebaixada,
dar aquela rebaixada no cara ali, né? Vamos combinar isso também, né? Ele tava
mas,
a fim
mas,
disso.
Mas sabe por que eu falo isso? Eu falo isso com aquela cena da neve, dos dois na neve e eles encontram um
cossaco.
Cossaco lá e trocam um tiro com o cara e depois o Carradine vira pra ele e a impressão que eu fiquei é que ele pistolas da próxima vez, tipo, ele, vamos lá, vamos. Entendeu? Ali eu achei ele mais empolgado com a coisa, mas é verdade.
Até nesse momento que eu vi foi. Eu já sei que você vai querer lutar de novo, né? Então, ó, na próxima.
Então vamos lá. Uma escola, escolhe logo pistola, né? Pra ver se acaba com o negócio.
Afinal de contas, ele casa, né? Tudo.
É, não, acho que depois que ele começa a estabelecer uma família, aí pra mim é claro, aí ele quer encerrar com a coisa, né? E a forma que é encerrada, até a gente vai contar no
spoiler. Ele mal consegue andar direito ali, né?
É.
Eu vi alguém comentando que o Conrad, ele era um cara que ele fazia os livros dele, só que os livros dele tinham um teor crítico, político, de pegar, né, o Coração das Trevas também, tem todo um... As histórias são usadas pra comentar outras coisas do tempo que é feito. Que ali haveria tipo uma espécie de microcosmo, porque o Dubert, que é o personagem do Cardini, ele não é bonapartista, né? Inclusive ele chega ali, ele tá cagando e andando pro Napoleão, enquanto que o Ferrou, ele é bonapartista doentio.
Ele é ferrenho.
É ferrenho. E tem uma parte ali que um general diz, não, nós estamos em guerra, e depois o outro diz, não, os duelos entre nações têm precedência absoluta, etc e tal. Que os próprios personagens seriam uma espécie de microcosmo do que acontecia na Europa na época, porque o Dubert no início, o Ferrou tá perto, ele tem medo, a gente sente que ele, puta merda, o cara chegou, né, vamos dar um jeito de sair daqui, e é bem a época que Napoleão tá expandindo, tá dominando território, após território, etc e tal, e que alguns autores, não, nem em relação ao filme, em relação ao conto do Conrad, interpretam que o próprio Conrad pegou dois personagens, um bonapartista e outro que é contrário, para exemplificar um pouco também a própria questão dos duelos, da questão das nações em guerra e de como o Ferrou interpreta a própria ideia do Napoleão. Eu concordo com o Alexandre, eu não consigo ver ele como alguém que quer aquele duelo.
Mas é interessante isso que você colocou aí, porque o livro, e eu estou na metade do livro, tem 100 páginas, é mais um conto, né? Ele ia pegar esse texto e ia incluir num livro maior que trataria do período napoleônico ali de forma mais abrangente. Então tem tudo a ver com isso que você fala, e é curioso porque no livro, como no filme também, essa visão, a história é mais contada a partir do personagem do Dubert, né? Do Carradine. É, inclusive, o roteirista do filme, que é o Gerald Van Hughes, ele teve essa ideia de... preencher um pouco a vida dele ali também, né? Porque essas personagens, por exemplo, da Laura, que é aquela mulher que ele encontra no início, né? E ele tem lá, eles têm um relacionamento e tal, ela não existe no livro.
Era, né? A namorada do Harvey Keitel, né? No, na época, aquela atriz, né?
É, eu sei que ela trouxe o Albert Finney pro...
Desculpa, filme. Namorada
era
do Finney.
Então. Ah, Finney. Tá, era foi namorada mal, do Finney. Foi mal. Isso, e aí o Ridley Scott precisava de alguém ali para fazer o... O que ele é? Ele é um governante ali, sim, né? Não sei se ele é. E aí o Albert Finney estava meio reticente, mas ela trouxe e ele fez e faz muito bem aquele papel curtinho, né?
Posso fazer um entreato aqui antes de tu continuar, já que tu tocou no Finney, que tem uma história bacana, que o Finney faz o Fouché, o ministro da polícia, né? E ele, praticamente, ele trabalhou sem taxa nenhuma, né? Ele não cobrou para a participação. E aí entregaram para ele um cheque de 25 libras dentro de um emoldurado com um vidro em cima, com uma frase, quebre o vidro em caso de necessidade.
Não foi, mas o...
A caixa de champanhe?
É.
Caixa de champanhe?
O que eu ouvi nos comentários ali, até o Ridley Scott que conta isso, diz que ele pagou o Albert Finney com a caixa de champanhe. Beleza, ele topou fazer por isso e também pela Diana Quick, que é essa atriz, que era namorada dele na época, que faz essa Laura no filme, né?
E o filme tem a falando de namorada, tem a Christina Reigns, que era namorada do Carradine, né? Eles tinham estado juntos no Nashville, né? Não, na vida real também, naquela época.
Também, né?
Mas eles tinham estado juntos no Nashville.
É interessante que eu ouvi que o Keith Carradine quase não faz o filme por conta do Nashville, né? Na verdade, porque ele compôs aquela canção, I'm Easy, e ele ganhou o Oscar por essa canção. Ela chegou no topo lá das paradas e ele foi meio que forçado a fazer turnê, né? E aí teve esse contratempo aí, mas acabou fazendo. E, pô, eu acho os dois ali, apesar de serem americanos, né? Ele rodeou os dois de europeus, né? Tem o Edward Fox também, né? Que é um inglês, que faz uma participação rápida ali. Tem o Pete Postlethwaite, que não era nada conhecido na época, né? Depois vai fazer uma bela carreira, vai... Não sei se ele ganha Oscar.
Em Nome do Pai, né? Ele faz...
Em Nome do Pai, não sei se ele ganha Oscar por Em Nome do Pai, mas certamente ele concorreu. E ele faz ali um papel de um... Né? Tá fazendo a barba ali do... De um personagem que é bem mais importante que ele, nem abre a boca.
Robert Stephen.
É. E tem essas participações, né? Interessante. E o Keitel, o personagem do Harvey Keitel, ele é um pouco o que são os dois personagens no livro. Assim, eles são basicamente duelistas e soldados. Né? Você não tem muito mais, você não sabe muito mais da vida deles. Né? No filme, não. O roteirista já coloca, né? Esse passado aí com essa mulher, com essa Laura, né? Porque eles já se encontram, a gente sabe que eles já se conhecem, já tiveram alguma coisa antes, vão ter de novo. E tem toda a questão dele casar, né? Dele cortejar uma menina e tal. E os filhos ali, ficar brincando com os filhos, né? São os filhos do Ridley Scott ali naquela cena, são os dois filhos que acabaram depois virando diretores de cinema também, né?
E curiosamente, né, já temos um link aí com o meu filme. São dois filmes de estreia, né, na direção.
É verdade.
O Fábio vai quebrar essa,
essa
onda aí.
Mas a gente pode seguir falando de diretor de fotografia, né?
Ah,
faz um link aí. Porque eu acho surpreendente aqui, cara. Porque o Frank Tilley, esse é o trabalho de estreia dele. E se tu for olhar o resto da filmografia do cara, ele não faz nada minimamente
nada
próximo, parecido com o que ele consegue fazer aqui.
É, aqui, assim, o Ridley Scott diz que é um trabalho, foi um trabalho conjunto. Inclusive o Ridley Scott pega em câmera também, durante o filme, quer dizer, ele fala que foi meio a meio assim. E o Frank Tyree era um cara que trabalhou nos comerciais com o Scott, então pra ele foi natural trazer ele pra fazer o primeiro filme, né? E realmente o trabalho é sensacional, assim, né?
Agora, eu acho que tem que... Não dá pra deixar de falar nesse filme, e quem já viu lembra na mesma hora do Barry Lyndon, né?
É,
do quanto que foi inspirada a fotografia, né? Em questão de iluminação. Tem algumas cenas, inclusive, aquela questão da luz que entra lateralmente pela janela, né?
Vinda de fora, né? Até o conceito de exatamente, o conceito de utilizar pinturas, né? Pra se inspirar ali e fazer as cenas, né? Tem a sequência em que o Fábio já citou aí, que o personagem do Carradine vai lá para buscar o Keitel na casa daquela Madame de Lyon, ali quando ele entra no espaço ali, você vê claramente como estão organizados os personagens, como é a composição do quadro, como a luz está entrando de lado, né? Deve ter uma fonte de luz só. E alto contraste, né? Tem muito escuro de um lado, quase não tem aquela luz de preenchimento que eles chamam, né? E dá para ver que ali ele se inspirou claramente numa pintura. A gente sabe que no final vai ser a mesma coisa, né?
O próprio Scott fala numa entrevista que ele se inspirou bastante no Barry Lyndon, né? Que era bem recente, e que ele tomava Caravaggio como referência para a fotografia. A gente está numa história que se passa no que, em termos de pintura, seria a época do romantismo, né? Só que muito do que tem ali é barroco, aquela coisa do contraste. O Scott fala o uso da luz e a queda na escuridão dos personagens. Então tem muita questão de contraste dessa luz que vem de fonte natural. E se tu parar pra pensar, tem cenas ali que inclusive remete à natureza morta. Tem uma cena em que a gente começa com a câmera numa mesa onde você tem uma maçã mordida, tem um vinho,
tem o cara
e vai se afastando.
O cara se afasta, né?
Tem outra cena em que ele tá com a esposa dele, a esposa com quem ele casa, e ela tá com a mão esperando o bebê se mexer, né? E eles ficam ali imóveis, questão de 5, 10 segundos, e parece que o filme congelou. Até que ela, de repente, se move, assim, tem cenas que remetem muito o próprio Barry Lyndon, dessa coisa de você
isso,
poder parar, você enquadrar aquilo ali. Não,
contemplar,
isso aqui é
uma pintura, né?
Exatamente.
você contemplar.
Tem e a luz nunca é forte, aqui, né? A gente tem o sol, só que o sol ele sempre está atrás de um filtro. Ele sempre é aquela luz mais opaca, não é aquele sol forte. Então, dá esse ar etéreo que você comentou lá no início.
E também é névoa, né? Eles filmaram no inverno. Então, tem alguns planos ali, principalmente aquela sequência da que eles vão duelar nos cavalos, né? E você tem muito névoa ali, tem uma coisa... Mas tem uma coisa interessante sobre o sol, curioso, já que a gente está falando de fotografia, que eles tomaram a liberdade, vamos chamar assim, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Só que o Scott falou, ah, que se dane, vamos fazer assim, que é o que parece que é o certo para fazer nesses planos. Que é um plano bobo, assim, mas é um dos momentos em que um dos parceiros lá do Harvey Keitel encontra o Keith Carradine e vai lá levar mensagem para dizer que ele está sendo desafiado para o próximo duelo. E isso acontece ali num descampado, num acampamento ali da guerra, e o Keith Carradine está entrando no quadro assim e tem o sol atrás dele. E no contraplano desse outro personagem, o sol tá lá também. Então, é plano e contraplano com o sol atrás de cada um dos dois. Tem dois sóis, entendeu? Mas isso eles fizeram de caso pensado mesmo, né? Eles viram o que estava acontecendo, que eles filmaram em momentos diferentes do dia. Ou então, não sei se eles inverteram, né? Fizeram plano de um lado, depois mudaram tudo e fizeram plano do mesmo lado. Com o mesmo personagem, né? Mudaram os extras atrás e tal.
Interessante as cores também, né? Também é coisa que eles próprios comentam, que você tem claramente uniformes bem... Os dois são oficiais de mesma patente, só que eles estão em regimentos diferentes, né?
É.
Então, pro regimento do Bear, que é o Carradine, tu tem aquele tom mais cinzento, mais aristocrático, mais frio, o cara mais ponderado, mais racional... Enquanto que quando a gente está com o Keitel, o regimento dele, que é o sétimo dos Hussards, né? Você tem sempre cores mais fortes, mais que representam mais o sangue quente. E isso é uma coisa pensada, que o próprio Scott diz numa entrevista, que eles resolveram ao longo do filme inteiro, mesmo que fossem oficiais de mesma patente, você ter uma diferenciação pelo uniforme em relação a como era cada um, em relação ao próprio duelo que eles conduziam ao longo do todo o tempo. E você vai ver, é verdade, o Keitel tá sempre com um uniforme mais escuro, né? Com detalhezinhos amarelo, laranja, vermelho.
E ele tem momentos ali que ele lembra o Napoleão mesmo, né? Até o chapéu e aquele tipo um sobretudo ali, azul, né? Escuro. Ele também é baixo, né?
Sim.
Uhum. Então tem esses momentos. E também o filme tem planos belíssimos, assim, né? Aproveitando paisagem, a luz natural.
Você falou já, né? Não foi construído nenhum set, nada, nenhum prédio, nada. Tudo locação real, né?
É.
Isso, além das paisagens em si, as construções antigas que aparecem no, né, o tempo todo no filme. Nossa,
aquele duelo de início ali, né? Que o Harvey Keitel mata um cara ali, dizem que aquele cara é um dos filhos do Alec Guinness, né? E eles têm aquele duelo e o filme, pra mim, já começa de forma meio intrigante, porque a gente vê uma menina levando uns patos e tal, a gente não entende direito o que é aquilo ali, aquela menina, daqui a pouco ela esbarra com um soldado, um tom ameaçador, e será que vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai fazer alguma coisa com a menina?
Uhum.
E, na verdade, ele tá ali meio que pra conter ela e tipo, ó, faz silêncio porque tá rolando duelo ali. Aí a gente vê o tema principal do filme, né? Acho uma forma interessante.
Tem uma outra coisa interessante ali, já que tu falou desses teminhas aí, porque a gente tem a questão das mulheres, né? Tu tem o Carradine, que tem a Laura, que a gente mostra todo o envolvimento dele, mas tu nunca vê o Keitel realmente envolvido com uma mulher. Inclusive tem aquela cena em que ele puxa a espada e diz que uma mulher uma vez matou um cara que tava... Porque o Carradine, quando vai trazer ele a primeira vez, a mulher abre a porta, fala com ele, ele até faz um gracejo ali, bah, mas indo visitar a madame e tal, com uma joia em casa.
Um anjo, né, em casa.
Um anjo,
né?
Em casa.
Pois é, a gente não sabe nada do Keitel, né, na verdade.
Ali remete, a gente reviu há pouco tempo, né, Fred, o Napoleão, remete àquele assassinato do Marat, né, que foi uma mulher que... que foi lá e esfaqueou o Mahá, lembra?
É verdade. Famoso esse caso aí. Mas realmente, e a única, não sei se relação, mas a proximidade do Keitel com alguma mulher é justamente naquele início, né, com aquela Madame de Lyon, né, ele foi atender uma chamada. O que quer dizer isso?
A gente não vê nada.
É uma visita, né? Fazer uma visita.
A gente só vê ele com os outros homens e duelando.
É, a gente não sabe nada dele, né? Ele pareceu a obsessão
em pessoa.
Ele só,
né?
Só quer ir atrás do Dubert. O cara que ele desafia lá e que ele quer morrer lutando.
Trazendo toda aquela violência interior dos caminhos perigosos do Scorsese.
É. Agora, aquele soldado morto congelado é aquela coisa de você olhar o militar ali com a arma na mão, né? Porque o soldado tá ali parado, ele tá em posição de guerra, morreu congelado. E você vê que ele olha para aquele personagem, para aquele homem morto e vem aquela coisa, bom, o que resta depois, né? Lutar, para quê? Para morrer aqui. Tanto é que depois, o próximo duelo que a gente vai ter depois é eu não sei se o próximo duelo é o duelo em que ele acerta a cabeça do Ferro, ou se a gente já vai depois pro duelo final lá onde ele...
Não, já é o final.
É que ele já resolve, ele diz, não, eu vou dar um jeito nisso, e ali ele dá um jeito e... Bom, vamos deixar depois, né?
Vamos deixar pra depois.
Mas é impressionante, né, Fred, só pra terminar, que ele foi filmado em três semanas, né? Pra quem só usa locação natural.
Pois é, ele foi filmado muito rapidamente, montado também muito rapidamente. Ele nos Estados Unidos recebeu um lançamento pífio. A Paramount não sabia muito como vender o filme e lançou em 7 salas de cinema, quer dizer, praticamente nada, né? E acho que até por isso o filme ficou muito, muito tempo sem ser descoberto.
Foi premiado em Cannes só, mas nos Estados Unidos não teve.
Não teve. Em Cannes ele foi indicado a Palma de Ouro. E o Ridley Scott ganhou lá como diretor e tal. Mas parece que o pessoal de Cannes chegou a propor ele a retirar o filme da competição para receber o prêmio do júri, né?
Entendi.
E ele falou, não, acho que eu tenho chance de ganhar, quero continuar na competição. E não ganhou, perdeu para o filme dos irmãos Taviani, né?
Qual era mesmo?
Eu acho...
Ah, o Pai Padrão.
Isso.
Pai Patrão.
Uhum. Pai Patrão, esse foi esse.
Padre Padrone. Padre Padrone, né? De 77.
Isso,
sim.
Esse aí. Mas é isso, cara. Filmaço, recomendo aí quem não viu. É o tipo do filme que eu gosto, um roteiro excelente, fotografia, grandes atuações. Porra, trilha também, não falou a trilha do Howard Blake, mas tem um tema excepcional ali. Uhum. Vocês vão ouvir nesse episódio. Mas vamos lá, 1985, vamos avançar no tempo, quase 10 anos depois. Vamos lá.
Vamos quebrar o padrão das estreias, então.
Vamos
quebrar. Não, eu tô trazendo um filme que é bom e importante pra mim. Minha formação é todos os anos 80.
Eu também.
Só pra lembrar que o outro Dicas Tripas eu participei de dois. O primeiro foi o Desejos Proibidos, o segundo foi Vozes Distantes. Que foi mais ou menos nessa mesma época,
verdade,
um pouquinho depois.
O Vozes Distantes foi eu que trouxe.
Mas eu trouxe a sangue frio, pra
isso,
gente debater.
Pai,
e o Vozes Distantes, que é um filme que inclusive fui eu que te indiquei lá isso. Nas lives, é um pouquinho depois. Eu tô trazendo A Testemunha, que é um filme do Peter Weir, não um filme de estreia, né? Mas é o primeiro filme americano dele. Então vamos tentar manter um padrão aqui, ó, o filme de estreia dele
tá certo.
Nos Estados Unidos.
Lembrando que a gente já falou de um filme dele no Dicas Triplas, um filme que eu gosto bastante, que é o Piquenique na Montanha Misteriosa, né, de 75.
Ainda
da fase australiana dele.
O Weir é um diretor que ele faz sucesso na Austrália, ele começa estudando direito, arte, depois ele viaja para a Europa, quando ele volta ele resolve que quer trabalhar com audiovisual, ele começa a trabalhar na TV australiana, faz alguns episódios de série, alguns filmes ali de sucesso, e ele vai depois começar a fazer a carreira dele com o Piquenique na Montanha Misteriosa, ele vai fazer o Gallipoli, ele vai fazer O Ano Que Vivemos Perigosamente. E aí ele vem para os Estados Unidos e eu acho bacana porque tem uma coerência muito grande nessa primeira fase dele, na carreira dele nos Estados Unidos, que ele vai fazer A Testemunha, depois ele vai fazer A Costa do Mosquito e Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro do Lumet, que a gente fez o episódio do Lumet, que o Lumet dizia que ele não escolhia os filmes dele pela história, mas pelo tema, né? Porque ele gostava de olhar para trás e pensar, ah, então era nisso que eu estava interessado quando eu fiz esse filme. Se o Weir olha para todos os filmes dele nos anos 80, sempre vai ter algum tema padrão ali, né? Que começa a ser personificado aqui no Testemunha. Que é um filme que, não sei para vocês, para mim, a primeira vez que eu vi, ele quebrou completamente expectativas. Porque a gente tem um filme que é protagonizado por um Harrison Ford, que começa a mudar os rumos da carreira dele depois de fazer os três Star Wars e fazer dois Indiana Jones. Ele começa a fazer personagens contemporâneos. E a gente vê o primeiro filme que ele faz ali nessa leva, e ele quebra totalmente os parâmetros do que tu imagina que vai ser a história em que ele interpreta um policial, né? Porque o filme, ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é uma aventura policial, ele não é um thriller policial, ele não é um filme de ação.
Não.
Né? Ele é uma história que vai falar sobre conflitos, né? Conflitos
acho,
de
acho que ele até tenta
sociais.
Brincar um pouco na primeira cena que ele...
Tenta.
Que ele pega aquele cara e põe a cara dele no vidro ali, né?
ele vai... E isso é uma coisa bacana, porque ele... completando o raciocínio anterior, o Weir, ele faz filmes onde a gente sempre tem um protagonista que ele entra em choque com o meio onde é que ele tá. Esses filmes dos anos 80 dele. Aqui a gente vai ter isso no Costa do Mosquito, que também é com Harrison Ford. Era um projeto que ele faria como filme de estreia dele. Houve contratempos e aí ele, pela primeira vez, ele vai se envolver com um projeto onde ele não é o cara que está desde o início envolvido na concepção do roteiro, na escolha do elenco. Quando ele entra no A Testemunha, ele já tinha o roteiro pronto e já tinha inclusive o Harrison Ford escalado. Mas ele vai se meter no roteiro, ele vai dar as dicas dele vão melhorar bastante o roteiro que ele recebe, que foi um roteiro baseado num programa de TV chamado Gunsmoke, que foi escrito por um casal. E por um outro cara, o William Kelly e o Earl Wallace, depois tem uma mulher junto.
Gunsmoke é o faroeste, é isso?
É, o Gunsmoke, é um episódio baseado, inclusive, com participação do William Shatner no começo de carreira. E esse episódio, ele é adaptado, tá, para o filme, que se chamaria Called Home, né, chamada para casa, alguma coisa assim. E aí, como não deu para o Weir fazer o Costa do Mosquito, ele entra nesse projeto, e aí ele pega essa história e começa a mudar algumas coisas. Por exemplo, a história estaria toda centrada no personagem da Rachel, e não do policial. Depois passaria a ser o personagem do menino. E aí ele resolve centrar no policial que vem de fora, porque ele achou interessante a ideia de personificar alguém que vive numa cultura totalmente diferente, que é uma cultura violenta, e de repente ele se vê imerso num meio onde ele é um estranho no ninho. Né? E aí até por isso essa cena que o Alexandre fala, no início lá dele jogar a cara do outro não, contra o vidro, dele ser bruto, dele ser estúpido, ele chega e ele precisa se readaptar, né? E isso vai acontecer depois, ele vai fazer a Sociedade dos Poetas Mortos, onde tem um professor que tem que se adaptar no meio que é totalmente conservador. Na Costa do Mosquito, Harrison Ford é um cara que vai ter que se adaptar no meio selvagem, que é uma selva para onde ele leva a família, né? Então esse é um tema muito muito, muito forte pro Weir nesses primeiros filmes.
É um pouco a história de todos nós, né? Do ser humano, né? De ter que jogar conforme o meio, né, onde ele está, né, qualquer circunstância.
E essa me parecia a preocupação dele, que ele não conseguia encontrar esse tipo de conflito, porque era um filme policial meio padrão, né? Uhum. O cara vinha para a fazenda para proteger a mulher e os caras vinham atrás, e ele viu que aquilo ali não era o mais interessante. Ele inclusive tinha um romance na história entre ele e a Rachel, que é a personagem da Kelly McGillis, e ele tira, ele vai deixar alguma coisa aqui, ali, uma tensão sexual.
Uma tensão
esse
sexual.
Esse pra mim é um dos grandes predicados do filme. É. Ele não cair nessa...
Ele ameaça cair, mas não vai, né?
Ele não vai até lá. É interessante, você falou, um dos filmes da sua cinefilia aí, dos primórdios da sua cinefilia, né? Década de 80, meu também. Que é uma reflexão que eu fiz revendo o filme, né? Porque eu já conheci o filme, já tinha visto, imagino que tenha visto algumas vezes lá atrás, lá cerca de 25, 30 anos atrás.
Na TV, né?
Na TV, VHS, né? Gravando e tal. E é incrível como a gente lembra algumas coisas. E muitas vezes filme que eu vi ano passado, né, eu não lembro praticamente nada. Eu acho que está associado com algo que tu falou aí, né? Está associado à tua experiência emocional. Porque, imagina, 85, eu devo ter visto esse filme lá por 88.
É, foi quando passou na TV.
Eu tinha 15 anos, entendeu? É, vendo o filme que tem ali algumas cenas de violência, né? É, uma coisa que eu não esqueci, por exemplo, quando foi chegando nesse momento no filme, eu lembrei, automaticamente eu lembrei, a questão do milho, né? Aquele, qual é o nome daquilo ali, né?
O silo
de milho ali, né?
Uhum.
Eu sabia que alguém ia ficar ali, Eu troquei os personagens, mas eu sabia que um ficava ali.
Carl Dreyer Feelings.
É, pois é.
Não lembrou pra vocês,
Vampir,
não?
Né? Vampir, né? Tem um que fica na parede, não vou contar muito, mas tem um que fica lá na parede. Eu lembro esteticamente aquele, né? Descendo pela parede e tal. Quer dizer, pequenos detalhes. Eu lembro da cena dos do carro também, né? Foi uma ótima sacada aquilo ali, né? Ele introduzir a música naquele momento, né? Vem através do rádio do carro, ele está tentando consertar a bateria, e quando ele consegue um respiro lá da bateria, entra um rádio e aí entra a música, e ele se empolga e tem aquele momento ali interessante entre os dois, né?
Mas tu vê que é interessante isso, falou. Porque as partes que eu lembrava da construção do celeiro, né? Eu lembrava também essa dança deles ali do carro, mas as partes que mais ficaram comigo são partes onde você não tem uma cena de ação, você não tem uma cena de violência, você tem uma cena de interação de alguém ali que tá no meio, que é diferente. A cena do celeiro eu fiquei, e depois eu comecei a entender o porquê, porque é uma coisa que ele não tem na cidade grande, que é esse conceito de unidade, de coletividade, que você não é um, você é um de um corpo só, de algo muito maior, que é algo que ele vai aprender ali, né? Então, eu também ficava mais com essas cenas do que com a cena... Eu me lembro, da cena do celeiro ali, do silo. Só que toda essa parte ali, ela é muito rápida em comparação com todo o resto.
Né? É.
E aí, hoje eu li uma coisa muito interessante que eu nunca tinha me dado conta. Porque o título original dele é Witness, não é The Witness.
É,
aí o cara questiona assim, ó... seria, afinal, a testemunha ou seria uma indicação de algo que você tem que fazer? Tipo, testemunhe.
Um verbo,
olha,
né?
O que está acontecendo. Exato. Porque witness, vai ter relação com o que vai acontecer no final, depois a gente volta, mas é algo que eu nunca tinha me dado conta. O que ele faz ali é testemunhar um universo que é completamente diferente do dele.
É, a testemunha pode ser o personagem do
O próprio
book,
personagem.
Né?
E não o rapaz,
um garoto.
Não um garoto, né? Então até o cara fala, não, aqui um em cada 3 M's tem o sobrenome Lep. Então existe uma coletividade ali muito grande quando alguém faz uma coisa.
Tem telefone.
É? Ah, é bom até comentar, a gente meio que atravessou aqui, porque para quem não viu ainda, o filme fala sobre um garoto, os M's são um grupo cristão que vive isolado da sociedade moderna, dos confortos, né? Sem telefone, sem eletricidade, e eles vivem em uma comunidade isolada lá na Pensilvânia. Inclusive o Weir, ele chegou a gravar algumas coisas ali, só que o conselho ali, depois de um tempo, pediu para ele parar de gravar, para ele parar de fazer filmes ali. Inclusive terminaram o filme com uma ordem da própria prefeitura ali de evitar que qualquer outro filme fosse gravado ali para perturbar o sossego deles, né? Mas eles queriam vender coisas para produção. O Weir conta isso. Não, a gente não podia mais gravar e filmar muitos deles, mas volta e meia eles vinham ali na produção. Eu vi aquele monte de chapéuzinhos, estavam querendo vender coisas para a gente passar o nosso tempo ali. E um desses garotos ali, ele é órfão, o pai acabou de morrer, ele viaja para a cidade grande para visitar um parente, ele é testemunha do assassinato, o personagem Harrison Ford. Descobre que tem gente graúda da polícia envolvida, leva ele de volta para a comunidade para esconder, porque ele sabe que não vai poder levar adiante, só que ele está ferido e ele acaba ficando ali. E ele tem que se esconder para proteger a vida do menino. Aí que vem a ideia da testemunha, que hoje me virou completamente a cabeça quando eu comecei a pensar realmente na falta do artigo no título original.
Só comentar, eu tive o contato com os M's quando eu fui na Filadélfia. E os M's são ali do lado, né? E eles, como tá até no filme, né? De tempos em tempos, eles vão à cidade, né? E eles vão periodicamente lá no mercado central lá da Filadélfia para vender os produtos deles. Tem uma barraquinha M's lá, né? Então, quer dizer, aquela coisa fechada, porém,
tem que sobreviver,
eles têm que sobreviver, né? Eles têm que sobreviver. Então tem lá a comidinha M's, as coisinhas dos M's produzidas por eles, eles levam para vender lá.
Eu acho que esse é um dos motivos também que eu lembrava muito do filme, né? Esse deslumbre com uma... Eu não sabia nada.
O que era, né? Um troço
estranho. O que era o M's, né? A primeira vez que eu estava tendo o contato com...
Lembra um pouco o Cinzas do Paraíso. Comunidade. Cinzas do Paraíso, eles filmaram boa parte do filme também num local que eu acho que era dos M's, mas no Canadá, não era M's lá? Ou era... Não, não era... Era o Huguenote... Era outro tipo, sei, outra, vamos dizer, outra congregação, não sei qual é o nome.
Tem Quaker, né?
Os Quakers,
Não, mas não eram nem Quakers e nem Mormons e nem...
Nem Amish.
Nem Amish, era uma outra coisa, era de qualquer forma
no
Canadá.
Mas com conceitos parecidos, né?
Sim, de isolamento e tal.
Tem uma coisa interessante ali que ele, como eu falei pra vocês, ele tirou aquela história de amor que ele achava brega, ele aumentou a parte dos Amish, e aí os autores do roteiro original, né, eles chegaram pra ele e estavam puto da cara, né, e aí eles teriam dito assim, tá, tu já não quer agora, já subiu o palanque lá do Dort Chandler e recebeu o Oscar, porque estavam bravos, ele estava mudando completamente a base, o cerne da história. Agora, a grande ironia foi que esse roteiro que o Weir podou e deixou com a cara que ficou no final, rendeu para esses caras o Oscar de melhor roteiro, ganhou o BAFTA de melhor roteiro, e ganhou o prêmio do sindicato de melhor roteiro. Aí foi o grande tapa na cara que ele acabou dando, né? O filme foi indicado a 8 Oscars, venceu de melhor roteiro e edição. E a ironia é essa, né? Que os caras começaram a brincar com ele, que ele ia querer ganhar o Oscar com aquele roteiro que ele tava mudando. Quem subiu para receber o Oscar foram eles mesmos, né? Depois.
Dado que esse negócio de tapa na cara no Oscar não tá fazendo sucesso,
pois é,
não.
Mas a ideia era essa, era brincar com as referências, já que a gente tá gravando isso uma semana depois.
Esse é o melhor filme do diretor pra você?
Vai ter gente que discorda.
Eu só quero
tem amigo nosso que vai discordar.
Não, eu tenho um carinho muito grande por aquele de 89 ali. Eu tenho um carinho muito grande, mas em termos...
Alô, Sérgio.
Em termos de cinema, eu, por exemplo, o John Seale, que é um tremendo no diretor de fotografia, né? O cara vai fazer ali o próprio Sociedade dos Poetas Mortos, vai fazer o Paciente Inglês, vai ganhar o Oscar. O John Seale, ele vai fazer a fotografia do A Testemunha baseado nas obras do Vermeer, já que a gente estava falando antes de Caravaggio, de Rembrandt. Ele pega as obras do Vermeer, que tem aquela coisa da luz que entra pela janela, e tem duas cenas ali, a cena em que a Rachel está de luto e chega como é que é o nome dele? É o ator louro que depois ele vai fazer o vilão lá no Duro de Matar, né? Que ele chega para prestar as condolências para ela, e aquilo ali é uma cena de quadro, né? Todo mundo ali de preto, com os uniformes. Tem uma outra cena em que
cena da nudez também.
Da nudez é maravilhosa também, é só a luz de velas também. Ali foi usado só a luz de vela.
É o Godunov, né?
Alexander Godunov, isso, Alexander Godunov. Tem a cena em que ele acorda, né, que o Harrison Ford acorda, ele olha pra frente e você tem um conselho inteiro de anciãos ali olhando pra ele. E de novo, você tem aquela luz que vem na janela ali, que aquilo ali parece um quadro do Vermeer. Então, comparativos. A gente tem uma cena no início onde a gente vê os M's chegando na fazenda, e a gente tem aquele plano da estrada que você vê a fazenda lá no fundo e os M's caminhando em direção à fazenda. Você tem um sol e tudo mais. No final você tem o mesmo plano, só que você tem um tempo nublado e você tem os três policiais armados.
Aquele descendo. Plano muito bonito. Né?
Aí ele vai fazer também esse jogo.
Era quase em silhueta, né?
Exato. Então é um baita trabalho. A gente tem Maurice Jorré na trilha sonora. Né?
Tem Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, como o primeiro papel dele, né? Diz que ele pegou o papel porque o diretor achou que ele tinha cara de M's. Eu não sei o que isso quer dizer. Pois ele nunca também explicou.
O cara que demora pra...
Agora, ainda bem que o Danny Glover depois ele se ajeitou e fez uma bela dupla aí com...
Foi o ano da virada, né? Foi o ano da virada dele, porque ele vai fazer a Cor Púrpura no mesmo ano, e ali ele começa a entrar no mapa depois de fazer esse filme aqui.
Esse filme me lembrou, claro, Cinzas do Paraíso também, pela ambientação no, na comunidade, mas curiosamente me lembrou em algum momento Os Sete Samurais, cara, pela aquela coisa ali, né, da comunidade que precisa se defender do vilão externo.
A conexão.
As conexões voam, né, quando você está vendo o filme.
Não fiz essa conexão não, mas faz sentido.
Não, mas é legal porque depois a gente pode fazer um paralelo com essa conexão para explicar uma coisinha depois aí. Eu não tinha pensado nisso, mas é a força do coletivo, né?
Agora eu vou te dizer qual é a cena do filme que eu mais me lembrava dos anos 80 quando eu assisti. É aquela da construção lá, compartilha a limonadinha, aquela bobagem lá, sabe? Da limonada lá, passa o copo de limonada. Querendo dizer assim, olha, agora eles estão de bem, daqui a pouco vai rolar um ciúme aí e tal.
Mas é isso. Tem mais alguma coisa ou vamos pros spoilers?
Vamos pros spoilers.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Vamos lá, então. Bom, spoilers.
E spoilers do Basilisk. Bom, Basilisk, eu só queria acrescentar uma informação que o filme ganhou um prêmio no Festival de Locarno. 63. Bom, mas quanto aos spoilers, a gente tem o personagem do Antônio, que eu tinha comentado que para mim seria o principal da história. Ele vai a Roma, né? Chegam lá uns parentes visitando. Aquela visita ali dos parentes da cidade grande, eu acho um momento tipicamente feliniano, assim, né? No filme em que o grotesco daquela
mulher traz até uma câmera.
Aquela da câmera ali é que é a Flora, que é a mulher do Mastroianni. Na verdade, foi casado oficialmente com o Mastroianni a vida toda dele. No entanto, eles já viviam separados ali há mais de 30 anos. Enfim, e acabam convencendo, inclusive a Madalena lá, ela sugere, né? Você tem que sair, vai embora, não pense, vai. O garoto acaba indo, mas assim, né, sem saber muito bem para que ele vai para Roma, né? Seria quase uma visita temporária.
Sopetão,
e tal.
Né?
E acaba voltando, né? Voltando, mas com a intenção de depois retornar definitivamente a Roma. Mas só que ele volta. Inclusive, a gente tem ali aquela situação do amigo dele lá, o Francesco, né? É Francesco? Personagem do Stefano Sataflores.
Isso.
Que você vê que ele fica até um pouco enciumado, né? Quando o amigo vai pra Roma, meio que vai abandonar ele. Quando volta, diz que veio correndo. Fiquei sabendo que você voltou, vim correndo. Dizer oi e tal. E, enfim, é como se ele voltasse pro ninho ali, pro habitat dele, né? E a narração retoma ali para encerrar o filme dizendo, e ele vai, mas ele vai adiando e vai adiando e vai
aí
adiando.
Aí vira Garcia Márquez, né? Aí vira aquele realismo mágico.
Você tá sabendo que ele não vai mais, né? Não vai, ele caiu de novo naquele marasmo.
Pois é, isso que é interessante. Esse pode ser também, ó, Fábio, você trouxe isso no outro episódio que a gente fez. Aquele tipo de filme em que os personagens eles não evoluem.
Eles mostram a repetição.
Chega no final,
né?
Eles são a mesma coisa, né? Eles vão ficar naquela cidade.
E o que baliza aquela ideia que o Alexandre falou, pessoal, um filme que não acontece nada. Não, mas é exatamente isso. É pra ser assim.
Porque isso existe. Aquilo não é da cabeça de ninguém. Existem lugares assim, existem culturas assim, lugares parados no tempo. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe. Eu vou te dizer. Quando eu vou na cidade aqui do interior de Santa Catarina, onde a família da minha esposa, por exemplo, eu noto qual que é o grande passatempo dos jovens, das pessoas que são daquele lugar.
Praça.
Então, vão pra praça tomando cerveja num domingo, 10 da manhã, estão ali sentado com a cerveja na mesa.
Posto de combustível.
E aquilo ali é o prazer. Então, se não tiver um motivo muito forte para aquela pessoa mudar de vida, aquilo ali vai. É a rotina, né? Aquilo ali é que dá prazer, encontra os amigos, joga a conversa fora, não produz nada de útil, mas quem é que quer produzir?
Né? Tá bom assim?
tá bom assim. Né? Existe esse modo de ser também.
Repararam que todos eles usam terno? E eu fiquei pensando, por que, que a gurizada usa terno? Eles não trabalham, mas não, eles ficam usando ternos para ficar dando voltas na cidade. Então, estão, é outro aspecto que eu achei... Você parece que está vendo uma coisa meio etérea, meio fora do normal ali, um lugar que eles estão presos e não conseguem sair.
Naquela descrição inicial, inclusive, tem uma hora que fala assim, podemos pegar qualquer dia, pode ser ontem, um ano atrás, qualquer dia. São todos iguais os dias, né? Uns iguais aos outros. E você vê que a incapacidade de mudança é tão grande que quando alguém tem uma ideia de talvez criar uma cooperativa para, né, para unir forças dos produtores, os próprios, né, possíveis
beneficiados,
um lá se recusa, fala, eu não quero saber dessa história não, eu quero continuar controlando minha própria produção aqui, ainda que ele morra de fome, né? Mas ele não quer essa modernidade. Então você vê que tá fadado ao marasmo mesmo, aquele mundo ali, né?
Letargia, né?
A letargia, o sono eterno.
É o que eu ia comentar, que eu tinha falado que no início lá a gente tem aquela cena do almoço lá, e depois vai alternando a cesta com as cenas da cidade, as ruas todas iguais, e as frentes das lojas. Quando a gente chega no final, a gente vai ter aquele plano em que eles vão estar jogando pôquer, também ao redor de uma mesa, né? Então a câmera se afasta um pouquinho. E a gente termina o filme vendo os prédios da cidade, vendo a escadaria, sem ninguém. É aquela coisa do ambiente que não muda nunca, né? Os prédios estão sempre ali, as pessoas vão estar sempre ali. Quando o Antônio vai embora, a gente embarca no carro e a gente não vê mais ele. A gente tem a visão do carro, dos prédios ficando para trás. Então eu acho que tem muita coisa dessa dela trabalhar a cidade, os prédios que estão fixos ali, que estão velhos já, que estão ali há muito tempo, como essa representação.
Tem um detalhezinho, um momentinho rapidinho curioso na hora que chega aqueles parentes de carro, né? Que acho que é o Francesco que pergunta, tá, mas quem que são aqueles? Ah, são turistas. Tá, mas por que um turista ia querer ver aqui? Né? Porque isso é muito comum, né, cara? Isso é muito comum, o turista que gosta de ir em lugares que ele acha pitorescos, porque são diferentes do que ele conhece, mas a pessoa que vive ali fala, pô, mas qual é a graça disso aqui, né?
Aí tu descobre que não é turista, né? Que é parente.
Qual é a graça? Mas qual seria a graça, né, daquilo ali? Mas é isso, tá aí a dica. Espero que alguém conheça o filme por conta dessa dica nossa aqui.
Isso aí, para isso que estamos aqui. Mas então, spoilers dos duelistas, né? Cara, termina naquelas ruínas maravilhosas ali. O Ridley Scott diz que achar aquilo ali, ele foi. Simplesmente ele achou uma mata lá, um negócio, foi se embrenhando na mata e andou. Até encontrar o que ele queria, acabou esbarrando lá com aquelas ruínas. Eu acho belíssimo ali aquele desfecho naquele lugar, né? Esse último duelo, como você tinha falado antes ali, né? Vem depois desse duelo na neve, é o último duelo com o Dubert já casado. E aí, como ele tinha proposto, o duelo vai ser com pistolas, né? E o filme se utiliza de um artifício que eu achei bastante inteligente, que não é novo, já foi usado várias vezes, claro, mas que é daquele de interromper, suspender a narrativa, suspender o desfecho por um breve momento, até porque o desfecho não é a morte do personagem do Keitel, né? Então eles aquele duelo ali, o combinado é que cada um vai ter uma arma, uma bala em cada arma, certo? Que eram aquelas pistolas na época, você só conseguia dar um tiro. Cada um tinha uma e você só tinha dois tiros mesmo para dar e você só tem duas chances para matar o teu adversário. E o que acontece é que o Harvey Keitel, ele dá dois tiros e o Carradine dá um tiro só. E aí o Carl Jean se coloca numa posição que ele pode matar o adversário dele.
Que implora para morrer, né?
Implora para morrer, que é a coisa que eu imagino que seja ditada pela honra daqueles homens ali, pelo código de conduta deles. Só que o filme é interrompido, né? O plano é interrompido. E a gente vê o Dubert voltando.
Faz uma elipse.
Você não sabe o que aconteceu. Exatamente, ele faz uma elipse, você não sabe o que aconteceu. Mas depois vem a narração dando conta de que o personagem Dubert agora tem ali a mão.
Sim.
Tem o controle sobre o seu adversário, porque pelo código daqueles homens ali também, olha, eu tenho a oportunidade de te matar, mas eu não vou te matar, mas eu também não quero ver mais a sua fuça, certo? Você está
sua
morto.
Sua vida me pertence, né?
Sua vida me pertence. Eu
acho que é isso que o Ferro sabe que pode acontecer, por isso que ele implora para morrer.
É.
Eu acho que esse é o pior desfecho possível para o Ferro.
Isso.
Né? Porque
exatamente.
Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois, Fred. Você falou que via... a gente discordou um pouco nisso. Eu acho que a grande diferença entre os dois é o ódio. Porque o Ferro sabe, sei lá, por qual razão, porque eu não acho que o comportamento do Bert tenha sido tão desrespeitoso no início.
Nem ele sabe,
pra criar. Mas ele tem um ódio, ele quer matar o Dubert. Ele não vai se contentar com menos. Né? Teve um duelo lá, um dos duelos, acho que o segundo, em que ele fere o Dubert e ele não consegue continuar. E podia encerrar ali, né? Até a questão da honra estaria resolvida. Ele feriu o cara, não deu pra continuar. Ok, tá resolvido, podemos encerrar. Não, ele falou, na próxima vez. Aquele que ele fala, até a próxima vez. Na próxima o quê? Na próxima eu te mato. Porque ele só vai ficar satisfeito quando ele matar o Dubert.
Se tu me permite uma colocação aí, que é o que eu lembrei. Se eu ouvi direito, isso foi até uma ideia do Keitel, que ele começou a perceber que poderia colocar no filme uma questão também de classe social. Então, o personagem do Carradine, ele é o cara, né, mais ali de família abastada, provavelmente. A gente não tem muito essa... A gente tem meio pela irmã dele, né? Mas a gente não tem muito essa noção da origem dos personagens, mas... Talvez essa raiva esteja aí também nessa relação, né? Nessa diferença de classe social. O Keitel é um cara mais do povão, né? Um cara que saiu de baixo. Então, sempre olhando aqueles caras que são mais abastados e que tem todas as regalias e tal, né? E ele vê o outro como um burguesinho, entendeu? Uhum. Seria mais ou menos isso. Uhum. Então, ele encontrou essa motivação no personagem dele e o Scott... trouxe isso pro filme, porque eu acho que no livro não tem muito disso não. O que tem no livro, até onde eu li, é que é assim, é claro e notório entre todos os personagens ali que ninguém sabe por que que essa disputa começa direito. E até no filme a gente vê isso. Quando vai chegando mais no final, nem o próprio Ferro sabe por que que ele tem essa cisma.
O Dubert sabe, porque... né? O Dubert é o único que guarda a lembrança do...
É, da questão da Madame
Agora, de Leon. Agora o Ferro tá tão lá, acostumado, né? com o duelo, que ele próprio esquece as razões de querer sempre estar duelando e tá matando.
Ele bota a questão do outro não gostar, não amar o Napoleão, né?
Que foi justamente na época em que o Napoleão fugiu de Elba, né? E voltou a assumir o poder. Que a gente tem essas oscilações ali na trama. Uma hora Napoleão é preso, depois ele volta, depois ele é preso de novo.
Tem esse espelhamento aí, como você falou, né? Na vida ali, na saga do Napoleão. E tem o último plano, né? Mas no último plano, só uma curiosidade. Parece que a coisa que mais custou para a produção ali foram aquelas pistolas. Diz que era 17 mil libras cada pistola daquela, né? E aí vem o Keitel e dá a seguinte ideia pro Ridley Scott, que é o seguinte... quando o meu personagem tentar dar um tiro nele e a coisa falhar, né, na pistola lá, a última tentativa que ele tem, e já não tem mais bala nem nada, eu vou mandar um lá e soltar a pistola para cair no chão.
Uhum.
E o Ridley Scott ficou desesperado com aquilo ali, porque, né, 17 mil libras por pistola, aí parece que ele amarrou um fio lá para amenizar a queda da pistola e tal. Mas o último plano, cara, o último plano do filme. Que plano sensacional. Fala aí, Fábio. Aquilo ali foi...
Aquilo ali foi sorte, né?
O acaso, né?
Ah, e que acaso.
E que acaso, né?
Porque eu vou deixar você falar as condições ali, só pra gente fazer o estabelecer ali o que faz a gente chegar ali, porque ele tem o mesmo destino do Napoleão, né? Porque o Napoleão, ele não morre. Ele é preso, depois ele volta depois a perder, e ele é exilado em Santa Helena, e ele é condenado, ele é esquecido, então ele se torna um nada. Aí ele fala, não, você agora é um homem morto pra mim. E aquilo ali pra ele é a pior coisa de todas, porque ele deixa de existir como o Ferro que ele era antes, porque vive sempre em função da questão do duelo. Aquilo ali pra ele é o fim. E ele vai ter o mesmo destino do Napoleão, e a gente vai ter o Keitel, inclusive, usando uma roupa, um chapéu que vão remeter ao Napoleão, fazendo uma referência a uma obra, né? Uma pintura, que é o Napoleão Bonaparte em Santa Helena. Que essa pintura, me ajuda, Alexandre, eu não estou com o nome aqui.
O autor é o Benjamin Robert Haydon.
Isto.
Isso.
Que aí ele vai fazer uma referência exatamente a isso, porque a pintura mostra o Napoleão contemplando o pôr do sol em Santa Helena, e ali ele está preso e dali ele não consegue fugir. E a gente percebe que existe uma vontade de fazer uma referência a essa pintura no último plano, que é belíssimo. Só que quando ele começa a gravar, né, Alexandre, não tinha sol, que nem tem na pintura. Ele tinha só as nuvens.
É, o Ridley Scott percebe que o sol está prestes a sair das nuvens, e ele diz que ele fez aquilo ali num take só, né? Então eles começam a fazer o plano, o Harvey Keitel está virado para aquele... como se fosse um rio, né? Mas aquilo ali é um...
É um mar, né? Ou não?
Não, aquilo é um alagamento lá, ah, cara. Tá. É uma região pantanosa, assim. Ele tá meio que num precipício ali, né? Quem lembra do filme, esse último plano, vai lembrar. Então ele tá de costas pra câmera.
É um plano muito
bonito. E a câmera tá se movimentando. Tá fazendo lá um traveling in lá pra cima do Keitel, de costas. E o Ridley Scott, eu acho que é ele que tá operando a câmera, ele percebe que o sol já está prestes a sair ali da nuvem. Então ele dá uma orientação para o Harvey Keitel dele ir virando aos poucos, né, de perfil. E no momento em que ele faz isso, o sol sai das nuvens e faz até um flare na câmera, né, aquele, nas lentes. Né, aquele...
E o flare termina no personagem, né?
Termina no personagem, ficou excepcional aquilo ali, foi puro acaso, né?
Uma alusão perfeita à própria obra ali do Benjamin Haydon.
É, sensacional aquilo ali. O tipo de coisa que se alguém fosse filmar hoje ia fabricar aquilo ali.
Ia fabricar
ali, né?
Totalmente.
Seria um projeto aquilo ali, iam botar em CGI aquilo ali e tudo. Mas aquilo realmente aconteceu... É um efeito fotográfico real ali da...
Aliás, uma pintura feita em 1830, que é a época que a gente comentou que inspira toda a fotografia do filme, né? O romantismo na pintura ali. Então, acho que é o final perfeito para a fotografia, para o trabalho que o Tidy faz nesse filme. O cara nunca mais fez nada parecido, né? Vamos combinar.
Pois é. Pois é, pois é. Mas mandou bem nesse daí. Sem dúvida nenhuma, né? É isso, senhores. Vamos lá, então, para o próximo. A testemunha. Vamos lá, spoilers. Testemunha.
Então, como o nosso âncora já falou, a gente tem o personagem lá nesse... Porque é um duelo final ali que vai acontecer, que é ao contrário da maior parte dos filmes americanos, inclusive qualquer filme que fosse esperar com Harrison Ford, ele vai ser muito rápido. Muito breve, né? Ele vai ser... Os caras chegam na fazenda atrás dele e perseguem ele ali no celeiro, no silo, na toda a parte onde ele estava trabalhando. Um deles vai morrer soterrado ali no silo, como a parte que a gente lembra muito. Inclusive o personagem, o ator, foi realmente soterrado. Eles fizeram todo um arranjo de equipe de dublês para permitir que ele respirasse e pudesse sair, mas realmente jogaram...
Se deu mal.
Jogaram milho em cima do dublê ali. E aí o personagem do do Danny Glover vai morrer ali também. E é tudo muito rápido, né? Acho que aquela questão, essa cena é de 5 a 10 minutos, toda a sequência. E a gente vai ter aquilo que a gente comentava. O Alexandre falou do coletivo, da união, da comunidade para enfrentar o inimigo. Porque vem a questão do witness, né? Do testemunha ou a testemunha. Porque o que vai resolver no final contra esse personagem, que é o chefe do Harrison Ford, não é a violência, não é o tiro, não é a morte, não é o duelo. Ele acaba desistindo porque ele acaba tendo várias testemunhas ali, olhando para ele, e o Harrison Ford fala, deu, chega, tu vai fazer o quê? Tu vai matar todo mundo que tá aqui? Tu consegue entender que acabou? E ele baixa a arma e é justamente aquela coletividade que tá ali observando ele, vendo ele, que acaba com a violência, a escalada de violência. Não porque eles agem, porque eles não fazem nada. Eles só chegam, eles só se tornam um coletivo ali, eles só vêm em socorro à família da Rachel ali. E eles não fazem nada. Eles só estão ali observando aquilo ali o suficiente para o cara perceber que ele não tem mais o que fazer. Né? Não tem mais como seguir em frente. E aí vem uma parte que vem a questão de roteiro do Peter Weir, porque ele fala que no roteiro havia umas duas páginas de diálogo. Depois disso, em que o Harrison Ford, o personagem dele, conversava com a personagem da Rachel, da Kelly McGillis, que é a Rachel, falando dos sentimentos, porque que ele não podia ficar, etc e tal, eles ficam conversando, e ele achou que aquilo ali era literal demais, que tudo que ele tinha construído ali, toda a tensão sexual, que nem o Alexandre comentou antes, ela era feita de olhares, sem palavras nenhumas, não tinha nada que não fosse sensorial ali no filme. E aí a gente tem uma sequência final onde ninguém diz nada, né? A gente tem a sequência final onde ele se despede do menino sem falar nada. Ele vai embora, só o velho lá diz, ah, cuidado com os ingleses. Ele não diz nada, ele só abana. E no final ele tem só ele olhando pra Rachel ali, e os dois só se olham e não dizem nada. Como diz o Will, ele fala assim, se eu fiz o meu trabalho certo, o público deve ser capaz de entender apenas olhando. E é para mim o que resolve esse final, o fato de você ter abolido aquelas duas páginas de diálogo, de conversas, etc e tal ali.
Uma pessoa que assiste cinema sempre vendo como entretenimento vai comentar o seguinte nesse momento, vai falar, poxa, mas por que ele não fica ali, né? E é tudo que não vai acontecer, né? Porque não faz o menor sentido. A vida dele é outra vida, não é a vida
total.
Ele não é dali.
Então, até que quando ele vai embora, o personagem do Godunov tá vindo, né?
E ele inclusive não é bem-vindo ali.
Há uma troca ali, né?
O Godunov tá vindo.
Tá saindo de carro e o louro lá tá vindo, né?
A gente já sabe
o que vai acontecer.
Ele não é bem-vindo ali, ele não tem que ficar ali.
Ele não pertence, né?
Aquele espaço é o espaço lá do Godunov pra, né?
Esse teu público, Alexandre, vai dizer assim, não, ele volta na continuação.
Sim.
Testemunha parte 2.
Mas é isso, gente. Vejam, quem não viu, porque eu acredito que a maior parte da nossa geração acabou vendo em algum momento na televisão. Isso. Talvez não com a mesma atenção que eu acho que mereça. Mas hoje a gente já calejado pelos anos de cinefilia e de idade, a gente consegue valorizar coisas desse filme que talvez lá atrás a gente não reparasse.
Mas isso é um fenômeno interessante que você está trazendo, né? Porque a gente costuma muito falar de clássico, coisa assim, até mais antiga, anos 80 já começa a ficar muito recente para a gente. Mas para as novas gerações, anos 80 já começa a ser um buraco negro aí, né?
Quase 40 anos,
eles,
né?
Nem vão, né? Muitas vezes fico ali no Tarantino, 94.
É, porque só começaria o cinema na década seguinte, né?
Isso, só começa com Pulp Fiction.
Lembra quando a gente era criança e a gente via na sessão da tarde filmes dos anos 50?
Sim, Scaramouche.
É exatamente isso. Quem hoje vê na sessão da tarde A Testemunha tem a mesma diferença, 35 anos, 40 anos.
É. Mas passa? Não passa, né?
Não passa mais. Né?
Não passa mais.
Não passa mais. É isso aí. Então é isso, galera. Vamos nessa. Até a próxima. Valeu, Fábio, aí pela tua presença.
Eu que agradeço vocês. Vamos na próxima, então.
Valeu, Fábio.
Abração.
Valeu, Fred. Até. Abraço.
Abraço. Don't know much about history. Don't know much biology.
Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by